Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Olá, eu sou a Cris Bartes.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o 95%. Uma audioficção criada pelo Mamilos em parceria com o movimento Vem Falar de Vida, encabeçado pela Roche.
Aqui, a Cris e a Ju, que você já conhece, vão sair de cena para a narradora contar os desafios e dilemas de Estela, uma mulher que teve câncer de mama e que agora, após o tratamento, está em busca da vida que deseja levar. Uma história construída a partir dos relatos de 7 mulheres que abriram o coração e a vida para a gente.
No episódio anterior, Estela nos trouxe uma avalanche de transformações. Ela conseguiu dar uma guinada na carreira, mudando de área na empresa, para colocar a criatividade no mundo. Ela reencontrou um crush que balançou seu coração. E olha, esse amor tão novo já fez Estela começar a sonhar com a maternidade. Vamos embarcar agora no episódio final da nossa minissérie. Na última sessão, Estela trouxe para a terapia a sua vontade de ter um filho com Paco. Se você não lembra, Paco é aquele cara que sumiu depois que a Estela falou que tinha câncer, mas que reapareceu no melhor estilo filme romântico de sessão da tarde. Paco pediu desculpas pelo jeito que ele se comportou, dizendo que ele tinha ficado assustado, mas que não tinha conseguido parar de pensar na Estela. E logo quando a Estela achou que já tinha pendurado as chuteiras da vida amorosa, não é que ela começou a namorar? E não é que ela tratou de rapidinho juntar as escovas de dente com o amado? E tudo estava indo maravilhosamente bem. Estela estava adorando a nova posição que conquistou na empresa e finalmente estava vivendo uma relação apaixonada e plena. E o relacionamento estava tão bom que o casal começou até a conversar sobre a possibilidade de ter filhos. Mas nem tudo era simples. Uma decisão do passado talvez pudesse dificultar a vida para eles.
Mônica, você vai me dar uma bronca. Na verdade, eu tô querendo me dar uma bronca. Eu tô com uma raiva de mim. Ai, Mônica, me ajuda.
Você já sabe, a Mônica não tá ali para dar bronca na Estela. O papel dela é tentar ajudar a Estela a entender esse sentimento de culpa, essa raiva, esse medo que estava comendo a Estela por dentro.
Por onde eu começo? Pensando. Vamos lá. Assim que eu tive todo o choque de receber o diagnóstico do câncer de mama, eu dei uma pirada. Eu saí do consultório andando pela rua, parecia que tudo ao meu redor estava em outro compasso. Era como se eu tivesse letárgica, câmera lenta, sabe? E o mundo à minha volta, todo aceleradão. Parecia que eu tinha me descolado do meu corpo. Nossa, foi horrível. E aí a primeira coisa, óbvio, que veio à minha cabeça é, eu vou morrer. Pronto, acabou, fim, game over. Eu não vou viajar pro Camboja, eu não vou aprender a fazer sushi, muito menos tocar piano, isso tudo era sonho, não deu tempo. Eu pensei, é isso aqui, fim da linha, eu vou passar pela vida sem realizar sonhos.
Esse é o relato de muitas mulheres na hora que recebem o diagnóstico do câncer de mama. Só que a medicina oncológica está avançando muito e a qualidade de vida das pessoas que vivem com câncer, inclusive pacientes metastáticas, tem melhorado bastante. E é natural que, à medida que as pacientes se informam sobre o tratamento adequado para cada caso, esse medo se transforme em vontade de viver intensamente cada minuto.
E aí, não morri, né? Tô aqui, então spoiler, você já sabia. Mas depois da cirurgia, que foi lá, resolveu o problema, mas retirou o seio, eu fiquei com a autoestima bem abalada, sabe? E mesmo com a insistência do Dr. Silvio para que eu fizesse o congelamento de óvulos, eu não fiz. Sei lá, o que eu vou me dar o trabalho de passar por mais um processo? Eu nem sei se eu quero ter filho. Eu nem sei se eu vou arrumar um cara depois de tudo isso. Louca, né?
Não tem nada de louca. Todos esses sentimentos são comuns. Mônica conhece eles muito bem. Conhece de escutar Paula, Sueli, Jussara, tantas outras mulheres que se depararam com essa situação. Congelar óvulos hoje está mais acessível. já que é inclusive disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Mas não é um procedimento simples. Além disso, no momento dessa decisão, a mulher já está com perspectiva de uma série de outros tratamentos, invasivos e urgentes. E em muitos casos, as mulheres nem usam os óvulos congelados para terem um bebê. No câncer, sempre cada caso é um caso. É uma decisão complexa que precisa ser tomada quando a mulher está fragilizada, com medo, muito envolvida com agora para se dedicar para o futuro. Para a Estela, essa decisão do passado pode ter consequências. Existe um risco da quimioterapia ter impossibilitado ela de engravidar naturalmente.
E aí agora, vou lá contar pro Paco que talvez eu não possa ser mãe, que eu tomei uma decisão bem da burra no passado.
Já deu pra gente sentir que a Estela tá nervosa. É claro, a situação não é nada agradável, é normal se sentir insegura. Afinal de contas, é um relacionamento recente, por mais que os dois estejam apaixonados, assuntos delicados assim podem abalar a relação. Mônica já entendeu que a Estela está aflita. Mas ela quer saber se, além dessa aflição toda, existe também essa empolgação para engravidar. É a Estela que quer ou a Estela quer por causa do Paco?
Se eu quero engravidar? Tia, tô louca para engravidar. Isso nem passava na minha cabeça, mas agora, sei lá, um trem aflorou dentro de mim e virou prioridade número um. Não tá bem fácil, né? Porque tem minha mãe, tem a Fernanda, a galera tá achando que eu tô surtada. Que eu mal conheço o Paco, que eu acabei de sair de um processo de quimioterapia, que o meu corpo pode não aguentar. Eu entendo, Mônica, entendo essas preocupações todas. Mas a galera tem que entender que a minha hora é agora. Eu tenho 38 anos, eu tô feliz, eu tô bem, eu encontrei um cara que vale a pena fazer esse investimento, entendeu? É agora, é pra já.
Estela fica repetindo várias vezes que ela quer engravidar. A Mônica percebe que isso pode ser uma tentativa inconsciente de convencer ela mesma de que é essa a melhor escolha pra vida dela agora. E até pode ser.
Mas é fato que às vezes elas falam tanto que eu fico pensando se é minha irmã, se é minha mãe, elas não estão certas de verdade, que eu tô empolgada demais, que é uma irresponsabilidade querer isso pra minha vida agora, sabe? Porque pensa, eu fiquei de licença um tempão do trabalho por causa do tratamento, aí eu volto, eu peço para mudar de setor, eu ganho uma promoção, eu começo a trabalhar numa nova função e pá, digo que eu tô grávida e aí vão ser mais 6 meses de licença maternidade. Mas eu tô falando isso tudo pensando na possibilidade da gravidez se realizar, porque ainda tem isso, né? E se não rolar? Se eu não ficar grávida de fato?
Tá aí uma ótima pergunta. Vale mexer um pouco mais nesse tema. E claro, a melhor resposta de uma terapeuta é devolver a pergunta, né? E aí, Estela, o que acontece se você não conseguir engravidar?
Na real, acho que eu vou passar o resto da vida incompleta, sabe? Porque não era uma possibilidade, mas agora não é só. Possibilidade é desejo. Sou eu e o Paco, ele quer ser pai. Se esse desejo não se realizar comigo, pode ser que ele queira realizar mesmo assim, e aí eu tô fora da jogada. Mas para além disso, eu quero ser mãe. Eu quero ter essa família com um filho, não só com ele, sabe?
É muito bom que a Estela tá conseguindo colocar para fora os seus sentimentos. Quem diria, hein? Aquela moça que chegou no consultório tão arredia em relação à terapia, hoje tá assim, se abrindo. E como a nova Estela mudou seus quereres durante esse processo, né?
Mas vamos lá, vai dar tudo certo, eu vou engravidar, não para só aí. Vai que eu engravido, mas e se no meio da gravidez eu fico doente de novo? Eu tenho câncer. Como é que faz? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que o Paco vai lidar com isso? Deus me livre. Pelo amor de Deus, não tem uma madeira aqui, vamos bater.
Esse medo a Mônica já tinha ouvido de outra paciente, a Tereza. Mas estudos mostram que a gravidez não aumenta o risco da recidiva após um tratamento bem sucedido. Mônica, então, insiste com a Estela que antes de tomar qualquer decisão, é importante ela voltar no médico para tirar todas as dúvidas quanto à gravidez e fazer os testes necessários para saber se ela vai precisar passar por um tipo de tratamento para engravidar.
Eu vou falar com o Dr. Silvio, sim, porque ele sempre me ajuda, ele não tem papa na língua, sabe? Ele já vai me dar de cara real. Ele é bem transparente, isso me ajuda muito. Aliás, que nem você, né? Vocês dois, ó, boa dupla. Além disso, eu também vou conversar com as meninas lá no grupo. Porque elas já passaram por tanta coisa. Tem sempre alguém para ter uma dica, para ter uma luz, para ter uma palavra de apoio.
E foi isso que Estela fez. Foi procurar o seu médico, foi conversar com as amigas. Porque ela não está disposta a abrir mão dos seus desejos, mesmo que às vezes eles sejam assustadores. Sorte que ela tem a terapeuta para segurar as pontas com ela. E é sobre medos e desejos que a Estela fala com a Mônica em uma nova sessão.
Então, eu conversei muito com as meninas lá no grupo sobre o assunto da gravidez. E assim, cada caso é um caso, né? A Flávia, assim que ela parou de tomar o remédio, rapidinho ela engravidou. Não precisou usar óvulo congelado nem nada. Tudo ali, ó, papum, no natural e tudo mais. Aí tem outras que demoraram um tempão. A Tamara, ela não engravidou mesmo com a reprodução assistida. Mas é isso, né? Ela quer ser mãe. Ela entrou no processo de adoção agora. Então, ver tantas histórias diferentes, escutar as meninas, me fez ver que não tem garantia de nada. Mas se eu quiser ser mãe, tem muita coisa para fazer para isso acontecer.
Eita, que a Estela ativou o modo faladeira. Sempre que a Estela fica ansiosa, ela tagarela mais que o costume. Fala uma coisa em cima da outra, faz piada. A Mônica já estava acostumada, mas queria saber se ela tinha chegado a alguma decisão quanto à gravidez e também o que seu médico tinha dito.
Ah, conversei muito com o Dr. Silvio, coitado, eu alugo os ouvidos dele. Ele falou que é óbvio, assim como eu, várias mulheres não têm cabeça para pensar em congelar óvulo, em prevenção de fertilidade, antes de começar mesmo o tratamento. Mas que é dever dele falar para mim sobre isso. Aff, receber diagnóstico de câncer não é bolinho não, né? Mas, enfim, já tá feito, ou não feito, nesse caso. Agora é gerenciar a crise. Eu fiz todos os exames, eu combinei com ele de um jeito super responsável a suspensão dos remédios, e daqui uns 15 dias, aí é mandar a brasa, é treinar sem goleiro pra ver se esse neném chega. Se eu não engravidar, desse jeito aí, que é o jeito bom, digamos, aí ele disse que é começar a reprodução assistida mesmo, do zero. Sem ansiedade. Quem que a gente tá tentando enganar, não é mesmo? Mas assim, na medida do possível, sem muita noia, dando tempo pro tempo, vamos ver, né? Só de ter um plano, eu já fico mais tranquila. O importante é esse movimento mesmo.
Parecia um bom plano. Só tava faltando um pequeno detalhe. E o Paco nessa história? Será que a Estela estava até hoje sem contar para o companheiro sobre o medo de não engravidar?
Mônica, então, quem diria que um cara que eu julguei boy lixo, que a gente teve todo aquele desencontro lá no início, ia virar esse parceirão de todas as horas? Eu, tensa, fui chorando. Claro, tava. É difícil falar isso, sabe? Parece que você está entregando que não vai ser completo. Isso dá muito medo. Eu desabei em lágrimas falando que tem a questão dos óvulos, que na verdade não existem, que talvez engravidar fosse ser muito difícil por causa do meu tratamento. E aí, cara, parece sessão da tarde, sabe? Ele foi muito querido. Ele falou que sim, ele tá super empolgado, feliz demais com a ideia de ser pai. Mas não é só ser pai, é formar uma família comigo, com a Estela. Ele falou isso olhando no meu olho. Que não é qualquer filho, não é com qualquer mulher. É sobre a nossa família. E que ele estava disposto a trabalhar para construir essa família comigo. E nem nos meus sonhos, melhores sonhos, eu imaginei ouvir isso. Ele falou que a batalha para engravidar é nossa. E aí, eu saí muito mais forte dessa conversa.
Seria bom se todas as mulheres tivessem um apoio como esse, né? Coisa boa que é o acolhimento. Mas quem não tem, ou ainda não tem, sabe que enverga, mas não quebra. A gente encontra diversas formas de parceria ao longo da vida. Estela mesmo tem uma rede de apoio que vai muito além do Paco. O melhor amigo, as amigas parceiras, um médico e, claro, Mônica. A internet também pode ser uma boa aliada nessa troca de experiências. ONGs como a Oncoguia oferecem uma troca de experiências e informações que ajudam a mulher a se sentir acolhida. E Estela? Bom, nos 6 meses seguintes, Estela tentou engravidar pelos chamados métodos tradicionais e nada. Então, como combinado, começou um tratamento de reprodução assistida. Ao longo do processo, ela se manteve firme e forte na terapia. Nessa nova sessão, Estela entra bem naquele seu jeito furacão com um bolinho, um cupcake, no consultório da Mônica.
Mônica, cheguei aqui, trouxe esse pequeno cupcake para nós duas comemorarmos, embora, sabe-se lá eu se eu posso trazer comida para terapeuta, mas eu não tive outra escolha a não ser vir aqui te dizer que depois de muito vucu-vucu, aquela tristeza toda que foi a primeira inseminação que não deu certo, olhe bem para minha pele, dona Mônica. Sim, a segunda tentativa vingou e eu estou muito grávida, senhora, pode me dar um abraço? Tô feliz inclusive que a nossa sessão de 2 anos de terapia hoje, esse cupcake vai render, hein?
Mônica ri, se levanta e encontra Estela num abraço apertado. É tão bom vê-la feliz, dá os parabéns e antes que pergunte alguma coisa, Estela já senta pra contar tudo.
A verdade, Mônica, é que pode ficar com o bolinho pra você, tá? Eu não posso nem ver. Comecei a sentir uns enjoos, um cansaço, uma moleza. Eu nem liguei. Mas deu 2 dias disso, o Paco abriu um olho desse tamanho e falou: será que você tá grávida? Ai, meu Deus. E aí, a gente correu e fez um teste de farmácia e deu positivo. Menina, foi uma festa naquela casa. Eu berrava, eu pulava e ele não pula, não. A gente queria tanto, e aí, de repente, eu não sabia o que fazer. 2 bobos, sabe? Olhando um pra cara do outro, meio rindo, meio chorando. Aí, dia seguinte, fui lá fazer exame de sangue, afinal, eu queria ter bem certeza que eu tava muito grávida. Fiquei, menina, atualizando o site toda hora pra ver se saiu o resultado. Mônica, eu tô grávida. Olha pra mim. Tô grávida, Mônica. Não consigo nem falar essa palavra ainda, mas tô bem grávida.
Estela tinha passado por todo o processo de inseminação artificial. Fez isso pelo plano de saúde e também de forma particular. Mas a reprodução assistida pode ser custeada pelo SUS. Tem burocracia e a espera às vezes é longa? Sim. Mas como a gente já falou hoje, cada caso é um caso. Vale a pena estudar todas as possibilidades com calma e batalhar pelos seus desejos, assim como fez a Estela. Por sorte, com ela já da segunda vez rolou a fecundação. Mônica quer saber se todo o processo valeu a pena.
Nossa, eu vou te falar, no meio do processo a gente se questiona tudo, viu? Mas se valeu a pena. Foi muita incerteza, aquele monte de injeção, os hormônios deixando a gente muito maluca. Ai, Mônica, você lembra, né? Eu fiquei com o humor do cão. E Paco ali, ele acabou aturando muita coisa, né? Sobra pra quem tá mais perto. Mas eu também aturei, hein? Ele não é esse anjo de candura também, não. Homem, né? Mas sabe o que tá mais difícil? Segurar a língua. Eu e o Paco, a gente decidiu que não vai contar pra ninguém até a gente completar 3 meses de gravidez. Eu não falei pra minha mãe, pra minha irmã, pras meninas do grupo, nem pro Thelma contei nem pra você, hein, Mônica? É que você só... Esse é meu subconsciente. Acho que é o mais sensato, não é?
E assim foi. Passaram 3 meses e mais 3, e lá tava Estela com um barrigão de 6 meses no consultório da Mônica, falando sobre a rotina de grávida e da sua filha, que tava pra chegar. Sim, é uma menina.
Graças ao bom Deus, aquele sono todo do começo passou. Não sei, parece que eu tô mais criativa também. Você precisa ver. Tô rápida, menina. Tenho bolado cada campanha, umas coisas tão legais. Meu chefe tá elogiando. Falou até que a minha barriga é de ouro. Eu fico cansada no final do dia, mas durante o expediente, tô num pique só. Eu quero trabalhar até o máximo que rolar. Eu quero tirar a licença só lá no finalzinho. Até porque, af, já tô pensando como administrar a dona Antônia nesse pós-parto, Mônica. Pensa.
Como assim? Será que a dona Antônia ainda tá preocupada demais com a saúde da Estela? Será que a Fernanda não pode vir e dar uma ajuda? Mônica quis entender melhor o que estava acontecendo.
Ah, claro que eu já acionei a Fernanda, né? Não é só a Fernanda não, o Paco também. Os dois vão ter que dar conta da minha mãe. Ela saiu daquele lugar que era só medo, agora pra só Gabriela. É a neta pra lá, a Gabizinha pra cá, já colocou até apelido na menina. Não é só ela, não. O Thelmo não para de comprar coisas. A minha casa já não tem mais lugar pra roupinha. Tirando o Paco, que tá tão feliz que parece que tá flutuando o tempo todo. Mônica, todo mundo flutuando em volta da minha barriga. A minha vida é só pra frente agora. A última vez que eu tive tanta atenção foi por um motivo tão diferente, sabe? E agora é só sobre vida. Eu vou ter uma filha. Eu vou ser mãe.
A Estela estava emocionada. Ela lutou tanto para estar ali, inteira, sensível e forte ao mesmo tempo, para se permitir ser quem é. Ela já aprendeu que a vida é assim mesmo, uma montanha-russa de emoções. Algumas boas, outras ruins. E essa jornada só vale a pena se for assim, cheia de emoções. Mas que sejam emoções novas, ao lado de Paco e agora também de Gabi. Sem esquecer, claro, dos amigos queridos que estão radiantes com a chegada da nova integrante da turma. Quem vai continuar sempre por perto é Mônica, porque Estela não abre mais mão da psicóloga. Ou melhor, não abre mais mão de si mesma, de se conhecer melhor e cada vez mais. A história de Estela fica por aqui. Quer dizer, a gente espera que ela continue por muito tempo ecoando na sua cabeça e te transformando. Assim como aconteceu com todos os relatos das mulheres que passaram por situações parecidas e que serviram de inspiração para essa minissérie. Elas não são guerreiras, não, mas são divas demais! Até a próxima, quem sabe, em outro divã.
O câncer de mama pode ser curado. Quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, que é o estágio inicial, as chances de cura são de 95%.
Por isso, falamos em todos os episódios dessa minissérie sobre a importância de conhecer o próprio corpo através do autoexame e de, principalmente, fazer os exames ginecológicos regularmente com acompanhamento médico.
Mesmo pacientes que não serão totalmente curados, podem viver por muitos e muitos anos com boa qualidade de vida, com a doença controlada e tratada como qualquer outra doença crônica.
Nesse último episódio, vamos conversar com a oncologista Marina Sarrad, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela nos contou sobre como é o tratamento e a cura do câncer de mama. Quais são os tratamentos que alguém diagnosticado com câncer de mama deve fazer? Todo mundo precisa passar por mastectomia, quimioterapia, radioterapia?
O mais importante é entender que o câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Então, cada sobrenome desse câncer de mama vai ter um tratamento diferente. Então, uma mulher que tem o tumor que a gente chama HER2 positivo, por exemplo, pode ter um tratamento super diferente daquela que tem aquele tumor que é mais hormonal, que é o que a gente chama de luminal. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de câncer de mama, que é esse hormonal, luminal, o que é HER2 positivo e o que chama triplo negativo. E cada um vai ter um tratamento específico para esse sobrenome. Então, a primeira coisa é que é muito importante cada mulher conhecer o seu tipo de câncer para saber quais são os melhores tratamentos, até para poder questionar o médico e ter certeza que o seu tratamento está certinho e que você recebeu todas as etapas que você precisava, né? Toda mulher vai precisar de cirurgia. Essa é a única parte que é universal para todas as pacientes. Então, a cirurgia faz parte sempre do tratamento quando a doença é localizada. O que, que isso significa? É uma doença que começou na mama e pode ter ido para os gânglios da axila, mas é uma doença que não espalhou para o resto do corpo. Então, essa é a doença que a gente chama curável, né, que é uma doença inicial, e essa doença sempre vai precisar de cirurgia. Aí, a diferença é que em algumas pacientes a gente precisa de quimioterapia junto, e essa quimioterapia pode ser feita antes da cirurgia, que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Aí, faz a quimio antes, que geralmente dura aí 5, às vezes 6 meses, aí o tumor diminui e aí vai para a cirurgia. Geralmente as pacientes mais jovens são as que vão ganhar a quimioterapia antes de operar. Aí depois da cirurgia pode precisar de radioterapia, não é todo mundo que precisa. Então Quem faz a cirurgia conservadora tira só um pedaço da mama, quadrante, setor, uma cirurgia que não tirou a mama toda, precisa de radioterapia sempre. Quem fez mastectomia, ou seja, tirou o miolo todo da mama, a parte de dentro, pode ou não precisar de radioterapia. Aí ela vai passar com um médico radioterapeuta que vai tomar essa decisão. E aí a outra parte que pode entrar no tratamento é a hormonioterapia. Só ganha hormonioterapia quem tem o receptor de hormônio positivo, que é aquele tipo que a gente chama de luminal. E aí é o tal do comprimido que se toma por 5 ou 10 anos. E aí podem vir outros tratamentos que muitas mulheres jovens precisam, que é um bloqueador hormonal que a gente usa junto com essa fase do hormônio, que é uma injeção que se toma todo mês e que faz parar de menstruar. E essa parte é bem chata para quem é muito jovem, porque coloca em menopausa uma pessoa muito nova e o corpo não está pronto para a menopausa, né? Então, na verdade, de toda a etapa do tratamento, às vezes essa acaba sendo a mais chata, porque é uma fase que já passou, já está curada, está num cenário preventivo, e ainda fica ali um tratamento que tem um pouco mais de efeito colateral, que requer ainda que fique indo ao hospital com muita frequência, num momento em que a gente queria que elas já estivessem livres e longe da gente, né?
A gente também precisa entender como é que cura o câncer de mama. Quanto tempo dura o tratamento?
Mais importante de tudo é que a chance de cura no câncer de mama é geralmente muito alta, e é super importante falar isso. Então, a maior parte dos tumores de mama são muito curáveis, mas os tratamentos às vezes são longos, são complicados, exigem muitas coisas, né? E o exemplo que eu costumo brincar com as pacientes é igual dirigir, né? Então, você imagina que você dirigindo o carro direitinho, a chance de você bater e ter um acidente grave é muito pequena. Mas ainda assim, não é por isso que você não vai usar o cinto, você não vai dirigir bem, você não vai fazer autoescola, você vai tirar carta, você vai mandar blindar o carro se você puder, você vai andar numa estrada bem asfaltada. Então, a gente vai sempre colocando mais e mais e mais coisas para deixar a mulher protegida, para oferecer o máximo possível de chance de cura. A partir do momento que faz a cirurgia, ela não tem mais doença, e aí passam a ser tratamentos preventivos para uma doença que não está lá. Isso é super importante. Porque essa fase dos 5 anos é uma fase de acompanhamento, embora ainda tenham outros tratamentos que vêm nessa fase, ela não tem mais doença, ela não está mais doente, né? E a sociedade acaba vendo ela ainda como uma pessoa com câncer, doente. E também é importante falar da doença metastática, que é aquela doença que é incurável por definição, mas que no caso do câncer de mama, é uma doença que vira uma doença crônica, com a qual ela convive muito bem em vários casos. Então tem muitos tratamentos que são por via oral, e que ela toma por anos e se sente muito bem, muitas vezes o cabelo não cai, ninguém diz que ela está doente, e ela tem uma doença incurável por definição, né? Então acho que é importante essa questão de cura ou não cura, acho que o importante é também a gente batalhar pela qualidade de vida e por tirar esses estigmas e esses pesos, né? Porque muitas vezes, mesmo a doença que é incurável, a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida muito boa, um tempo de vida muito longo. Então é a área da medicina em que mais teve avanço nos últimos anos, então acho que isso também é super importante de reforçar.
E esse é o último capítulo da minissérie, parece que é o primeiro capítulo do resto da vida da Estela. Beijo, Estela, foi um prazer te representar, colocar a voz de 7 mulheres na sua boca. Gostei muito.
Obrigada pela companhia, pessoal. E se você gostou, compartilhe com todo mundo que você acredita que pode se beneficiar com essa história.
Beijo.
Beijo, até a próxima.
Diagnóstico não é sinônimo de fim. Na verdade, é o ponto de partida de um novo capítulo. Delicado, desafiador e complexo. Que demanda cuidado, atenção, escuta, disposição e energia.
Já está mais do que na hora da gente mudar a nossa visão sobre doenças como o câncer de mama. Nos últimos anos, a medicina, a indústria farmacêutica e todos os agentes envolvidos em saúde inovaram e avançaram muito. Agora, a gente também precisa avançar.
Ao contar a história de diagnóstico e de convivência com o câncer de mama, esse podcast está te fazendo um convite. Vem falar de câncer, sim. Exames, procedimentos, tratamentos, informações. Mas, principalmente, vem falar de vida.
Vem Falar de Vida é um movimento em prol do conhecimento, do acolhimento, do diálogo e do apoio entre as mulheres.
Autoconhecimento e informação são palavras-chave para superar o medo, especialmente porque o câncer de mama é tratável. E quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. É possível buscar o tratamento mais adequado para cada momento da paciente, inclusive diferentes terapias para cada perfil de doença.
A Roche idealizou esse movimento por entender que a luta não é só para salvar vidas. É pela busca da dignidade, da transparência e da quebra de estigmas e sentenças. E a soma de forças com outras instituições, empresas e agentes da sociedade pode fazer total diferença nessa trajetória.
Por isso, vamos juntas, todas nós, falar de vida, de conhecimento e de acolhimento. Acesse vemfalardevida.com.br, conheça e participe desse movimento.
A minissérie 95% é uma produção do B9 em parceria com a Roche.
A apresentação é de Cris Bartz e Juva Lauer.
Para ouvir todos os episódios, assine o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O roteiro da história foi escrito por Tata Lopes e Joana Pena.
Apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius. A edição foi de Gabriel Pimenta e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bárbara Seward. A publicação ficou por conta de AG Barros.
O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juva Lauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Luzi Santana e Thelma Zenaro.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.